Tá certo, então. Obrigada, Marcel Klein, pelas informações. Logo mais a gente volta contigo aí em Porto Alegre. Agora, 9h25, agora a gente muda um pouco e vai lá para a Itália, onde está a Bruna Zeni, que está conosco através da Skype, para conversar um pouco sobre o coronavírus. Como a gente falou aqui no início da programação, ela é uma brasileira e juiense que mora lá e vai falar um pouco sobre as recomendações do governo, sobre como é que está a questão lá, na Bolonha, que é onde ela mora, capital da Emília-Romana, província vizinha a Vêneto e Lombardia, que é onde estão a maioria dos casos confirmados do novo coronavírus. Bom, Bruna, muito obrigada por conversar conosco. Gostaria que você começasse nos contando quantos casos atualmente, tanto em Vêneto quanto em Lombardia e também aí na região da Emília-Romana, onde você vive. Se você tiver os dados também de toda a Itália, de forma geral, quantos casos positivos e quantas vítimas até agora. Bom dia e boa tarde para você aí, já que aí são 13 horas e 30 minutos.
Bom dia, Sabrina, tudo bem? A gente entrou na segunda semana de ações, melhor dizendo, né, suspensões, e elas começaram a impactar a nossa vida. Agora, todas aquelas ações que estavam sendo feitas nessa região aqui de Emília-Romana, Lombardia, Vêneto, elas foram estendidas para todo o território nacional. Então, os cursos, aulas, de séries iniciais até a universidade foram suspensos. À medida do possível, eles estão acontecendo num formato online, mas é uma coisa muito improvisada, porque não era um formato já usual. Então, as aulas até acontecem do mesmo momento, elas não são gravadas, né, ao vivo. Quanto aos números que você pergunta, os números, eles cresceram bastante, são quase 2.500 pessoas infectadas na Itália toda, mas o bom é que eles estão noticiando, o lado bom disso tudo, já os números de pessoas curadas, né, isso dá certo alívio, certa esperança de contorno da situação. Essa semana, o governo está pedindo, né, são todas solicitações, não é nenhuma imposição, não há multa para quem descumpra, são cuidados. Que as pessoas que têm mais de 65 anos não saiam das suas casas, isso para a Itália toda. As crianças, como eu disse, que estão sem aulas, principalmente as de séries iniciais, elas estão em casa, então já tem uma discussão política aí da necessidade de se distribuir o que eles estão chamando aqui de ticket babá, para ajudar essas pessoas a pagarem babás, né? Porque no geral as escolas, elas funcionam em período integral, então é uma mudança imensa na rotina dessas famílias, tipo de impacto que a gente não tem, né, aqui, a gente não tem filhos, mas a gente já vê que eles estão acontecendo. Museus fechados, bibliotecas fechadas, tudo aquilo que envolve aglomeração de pessoas está suspenso, não está funcionando. Os torneios que você mencionava, Sabrina, no início do programa, eles estão acontecendo, né, agora, essa semana, tanto amadores nas escolas, Série A, mas sem público, para não impactar o calendário. Então, e a recomendação agora do Ministério da Saúde, que está sendo muito bem vinculada, é de tomarmos cuidados com as mãos, o que é um pouco difícil, né? Depois que a gente toma consciência, começa a prestar atenção nas nossas mãos, a gente se dá conta do quanto a gente leva elas até o rosto, né? Seja para mexer no cabelo, cacoetes às vezes, então e você sai pra rua, não tem como não tocar em nada, é maçaneta do prédio, é pra entrar no mercado, você acaba encostando num corrimão e vai indo, né? Então tem que tomar esse cuidado de não. E outra coisa que até acabou sendo um pouco engraçadinha a campanha, a propaganda nisso. Aqui o cumprimento mais comum entre as pessoas é aperto de mão. Foi algo que quando a gente veio para cá nos chocou, né? Essa coisa calorosa do brasileiro de abraçar, não tem aqui. Então a campanha, e aí tem imagens das pessoas fazendo, é que você não cumprimente ninguém. Se for necessário, se você encontrar algum conhecido, é o abano, não passar do abano, não é para apertar a mão. Então, diria que são tempos brutos para as manifestações públicas de afeto, né?
Tá certo. Bruna, aqui é o Ricardo que tá falando. Agora eu ia te perguntar justamente sobre os hábitos do dia a dia, né? Tu já falaste sobre essas questões dos cacuetes, os cumprimentos e tudo mais. Como é que tá sendo o sentimento dos italianos e de todas as pessoas que vivem por aí com relação a essa questão da aglomeração? A gente tem o italiano é muito, muito próximo do brasileiro nesses hábitos de se reunir, de sempre estar em contato com outras pessoas, né? Há uma espécie de temor público com relação a esse inimigo invisível que é o vírus, ou as pessoas estão se relacionando da mesma forma, só há um comentário? Como é que está essa questão do relacionamento das pessoas com a presença tão forte dessa questão do coronavírus aí na Itália?
Há duas semanas a histeria era visível, né? Agora as coisas estão mais calmas, as pessoas elas têm obedecido as orientações. O comércio, por exemplo, ele tem funcionado, restaurantes também estão abertos, só que agora, nesta semana, porque aqui cada semana é uma orientação diferente. Vários fecharam as portas, mas por cuidados, né? De novo, não é uma imposição, eles estão apenas adaptando todas as sugestões governamentais e aplicando elas. Mas alguns lugares que permanecem abertos, eles estão colocando umas placas na frente, muitíssimo curiosas, elas condicionam a entrada do consumidor a entrada e a permanência a 1 metro de distância dos outros. Então as pessoas elas também não podem ficar perto uma das outras. Muitas lojas pequenas estão fechadas, mas os mercados, farmácias, eles seguem abertos. O abastecimento das mercadorias ele está comum, só está um pouco difícil de encontrar álcool gel, né? O resto você consegue localizar, mas as pessoas elas estão colaborando bastante, isso é uma coisa positiva a ser destacada. E a informação circula muito bem, sabe, isso a gente tem notado e a gente fica bem admirado com isso. Informações oficiais, vindas do Ministério da Saúde, elas circulam muito bem e chegam a todo mundo.
Bom, Bruna, com certeza teríamos muito mais a conversar, né? Mas infelizmente em função do tempo a gente te agradece mais uma vez. Vamos seguir em contato contigo, acompanhando como fica a situação por aí. Obrigada mais uma vez. Algo mais que você queira acrescentar?
Não, agradeço o convite, Sabrina, ficou à disposição. E eu só gostaria de acrescentar que acho que é um período para a gente também exercitar a busca por informações confiáveis, né? Eu tenho visto, principalmente vindo do Brasil, muita bobageira sobre tomar chás, sobre consumir remédios. As pessoas elas precisam avaliar tudo aquilo que elas recebem, né? Ir atrás da fonte, quem escreveu, porque esse exercício ele ajuda um pouco não divulgarmos fake news e também a tomarmos mais consciência das coisas e não embarcarmos tanto nessa histeria coletiva natural ao momento.
Obrigada.
Tá certo, Bruna, muito obrigado e, bom, muito bem lembrado, né? Nesse momento em que há essa espécie de histeria coletiva, as fake news, elas se propagam numa velocidade ainda maior, né? Então é importante a gente sempre buscar fontes confiáveis e também confiar no que as autoridades de saúde nos falam, né? Por mais que as orientações às vezes sejam tanto quanto desencontradas, mas a gente também está aprendendo a lidar com o vírus, acredito que aí na Itália seja dessa forma também, sempre importante a gente buscar as fontes confiáveis e saber que as autoridades estão trabalhando para que as pessoas tenham aí a sua saúde resguardada. Muito obrigado mais uma vez e uma boa tarde para ti aí na Itália.
Eu agradeço. Bom dia para vocês.
Tá certo. Essa Bruna Zeni falando para a gente direto da região da Bolonha, lá na Itália, né?
E nos traz mais uma vez um alerta, né? Inclusive o Ministério da Saúde divulgou na última semana que 85% das notícias que estavam circulando naquele momento sobre o coronavírus eram fake news. Isso é algo muito sério, porque a gente sabe que, infelizmente, o brasileiro como um todo tem muito a mania de procurar informações na internet. E tudo que vê é real, não costuma muito reparar em qual site, qual vídeo, quem está falando, já sai acreditando, né? Isso é um problema e, mais uma vez, esse alerta, então, não confie em tudo que vê na internet, procure saber, procure ir atrás da fonte correta, né? Geralmente, a gente deve se basear por informações vindas do Ministério da Saúde, não qualquer vídeo que circula no WhatsApp. Eu mesma já recebi inúmeros nesse período. Não.